UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Um jornalista morto, além de outros feridos e deportados, incluindo até jornalistas brasileiros. Esse é o atual saldo que a crise no Egito apresenta para o mundo. O momento abre uma nova discussão. Como é o tratamento dado à imprensa em situações de conflito? Para falar mais sobre este assunto, eu converso agora com o presidente da FENAJ, a Federação Nacional dos Jornalistas, Celso Schroeder, que também tem participação em associações latino-americanas e na Federação Internacional de Jornalistas. Ele está ao telefone, na ponta da linha, para conversar conosco ao vivo. Bom, antes de tudo, Celso Schroeder, muito obrigado pela presença e um bom dia, Celso.
Bom dia, Elias. É um grande prazer participar do teu programa e ter contato com todos os ouvintes.
Ok. Bom, Celso Schroeder, a gente fica pensando o seguinte, será que isso que aconteceu agora no Egito, que está acontecendo, inclusive, um jornalista morto, outros feridos e deportados, isso é um fato isolado ou isso é corriqueiro na vida do jornalista?
Olha, infelizmente isso faz parte, historicamente faz parte da vida dos jornalistas, né? Ou seja, sempre foi um grande risco a participação, a cobertura de situações de combate, situações de guerra, nos grandes conflitos, né? No Brasil mesmo nós temos um grande jornalista que foi um herói desse, que é o amigo José Milton Ribeiro, né? Que na Guerra do Vietnã acabou perdendo uma perna numa mina terrestre quando fazia cobertura. Enfim, temos vários exemplos, mas Elias, é verdade que nos últimos tempos, principalmente a partir da guerra do Iraque, a última invasão do Iraque, os jornalistas deixaram de ser vítimas acidentais, né? Eles começam a ser vítimas intencionais, ou seja, no Iraque nós tivemos uma enorme quantidade de jornalistas feridos e mortos, inclusive suspeitos, né, de ser intencional. O famoso bombardeio no hotel, hotel, enfim, não recordo o nome, porque era onde ficavam os jornalistas estrangeiros, por um tanque norte-americano, há fortes suspeitos, inclusive a investigação internacional, e que houve uma intencionalidade no bombardeio naquele momento. E agora, no Egito também, ou seja, nós temos, a FIJ está atenta, nós estamos com os nossos, tem sindicatos egípcios lá, tem sindicatos do Marrocos, que faz parte do vice-presidente da FIJ, da Federação Internacional dos Jornalistas, está lá, está acompanhando os acontecimentos, e os relatos são dramáticos, né? Ou seja, de que a milícia, enfim, né, porque o exército não está atuando formalmente, né?
Isso, mas exatamente.
Quem está atuando são milícias, são grupos paramilitares, provavelmente, que estão atingindo jornalistas intencionalmente, ou seja, estão impedindo, né, o trabalho dos jornalistas. Assim como tentaram impedir a mobilização da população com o corte da internet, com a suspensão dos celulares, também os jornalistas têm sido vítimas. Então há uma grande preocupação, porque não é só acidentes agora, né? Ou seja, estão sendo alvos da violência. Então há uma grande preocupação, os organismos internacionais estão preocupados com isso, porque se os jornalistas não conseguirem trabalhar lá, aí sim, né, nós teremos provavelmente uma situação, possibilidade de grande caos, né, e aí de violências que não serão conhecidas no mundo, e aí, ou seja, as possibilidades de barbaridade,
sim.
Pode generalizar. Nós não podemos esquecer os grandes momentos em que a imprensa não conseguiu ou não pôde participar, como, por exemplo, em Ruanda, né, em 92, enfim, quando aconteceram grandes tragédias, né, humanas, com massacres, genocídios, porque não houve uma cobertura suficiente por parte da imprensa internacional. Então, é uma grande preocupação nesse momento, sim.
Nós estamos conversando ao vivo com o Celso Schroeder, que é presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, a respeito dessa questão envolvendo jornalistas em situação de conflito. Celso Schroeder, o tratamento dado à imprensa mudou com o passar das décadas? É possível a gente pensar que temos uma melhor recepção ou não? Eu fiquei impressionado com essa coisa dos acidentes intencionais, né? Então, como é que tá essa situação durante as décadas aí?
Olha, é um paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo que os jornalistas conseguiram um estatuto, um status internacional, tem proteção, já existe regras, existe treinamento, né? Os jornalistas estão tendo acesso a treinamentos para participar em zonas de conflito, e, portanto, assim como a Cruz Vermelha na saúde, a presença da imprensa já é aceita, inclusive por acordos internacionais, faz parte do protocolo internacional de conflitos, ao mesmo tempo que isso está garantido, isso é um avanço em relação a décadas anteriores, a tempos anteriores, ao mesmo tempo está acontecendo esse fenômeno que nós estamos comentando agora, que é, em função, ou seja, atacando a profissão para impedir que os jornalistas trabalhem, algumas partes, né, desses conflitos começam a atacar jornalistas. Sim. Mesmo, né? Isso já havia acontecido, como disse, em aconteceu no Timor, em 95, no Timor, né, quando os 5 jornalistas australianos foram mortos intencionalmente para impedir que eles noticiassem a invasão do Timor, e agora generalizou-se no Iraque e perigosamente repete-se no Egito e no norte, no todo o norte da África. Né? Então, ao mesmo tempo, esse paradoxo eu queria salientar, temos proteção, sim, temos ambiente legal, temos uma garantia protocolar formal, está incorporado, né, dentro da lógica dos conflitos, da lógica das relações dos países. Nós temos esta tensão, né, por parte de alguns setores que se sentem protegidos, ou seja, estão apostando na impunidade, né, ou seja, de fazer isto e não ter nenhum tipo de punição internacional. Né. Nós temos que agir, e essa é a ação que os organismos internacionais jornalistas fazem, de fazer com que sejam punidos, ou seja, quem fizer isso precisa ter uma punição exemplar para que não se repita, porque assim como seria uma tragédia para as populações não terem, por exemplo, a presença da saúde, da Cruz Vermelha, etc., etc., seria muito ruim para os países, para as populações principalmente, não terem a proteção do relato dos jornalistas. Né? Muitas vezes são os jornalistas lá que conseguem evitar maiores barbaridades.
Sim,
né?
Sim.
A gente sabe que nesses ambientes de caos, nesses ambientes de conflito generalizado, e principalmente de informal, né, como está acontecendo no Egito, onde não se sabe quem é que está fazendo, né, são milícias que começam a fazer a produzir a violência, a tendência é de nós perdermos o controle, né, e aí acontecer grandes tragédias, grandes, infelizmente, assassinatos em massa, essas coisas que, principalmente em locais onde etnias, onde grupos religiosos, esse movimento com antagonismo, é muito perigoso e muito suscetível de acontecer essas tragédias em grandes proporções se não houver uma vigilância da imprensa. Então,
sim,
por isso a preocupação, né?
Agora, Celso, as empresas de comunicação, as grandes empresas de comunicação, têm ficado mais receosas de enviar jornalistas? Você pode sentir isso em conflitos internacionais, hein, Celso?
Olha, há um treinamento. Assim, aqui no Brasil mesmo nós já fizemos, infelizmente também não só em questão de guerra, né? Ou seja, em zonas perigosas,
sim,
como em algum momento de coberturas no Rio de Janeiro, por exemplo, houve um treinamento. E as empresas, sim, participaram desse esforço de também preparar os jornalistas para circularem nesses ambientes, né? Ou seja, são ambientes que são muito hostis. Então há uma preocupação razoável sobre isso, né? Pelo menos das grandes empresas. Eu acho que nós temos que incorporar isso um pouco mais no dia a dia dos jornalistas. Eu acho que não só treinamentos, né? É a compreensão de que precisamos, sim, dar as notícias, precisamos, sim, fazer essas coberturas, mas com um grau razoável de segurança. Né? Nós não podemos expor jornalistas a situações de risco sem primeiro, sem treinamento, e segundo,
sim, claro,
sem proteções físicas mesmo, né? de grupos que os protejam, circulando junto com carros de combate, enfim, há uma série de questões aí a serem preservadas. O que o Brasil tem enviado pouco, infelizmente, a imprensa brasileira, e é uma questão aí de mercado também, a cobertura internacional brasileira diminuiu sensivelmente, né? Ou seja, os correspondentes de estrangeiros do Brasil fora têm sido muito, muito poucos. Né? Agora, por exemplo, os correspondentes que foram, inclusive, vítimas de violência, os brasileiros,
sim,
sim, eram de empresas estatais, né? Eram da empresa estatal brasileira. Né? Então,
uhum.
E que isso é ruim também. Né? Eu acho que o mundo todo, e os leitores, a população precisa de repórteres presentes lá, né? Eu acho que nós temos que ter, eu acho que o jornalismo melhor que acontece é quando nós temos os jornalistas presentes, ou seja, a versão para o Brasil de um fato a partir de brasileiros é muito melhor do que a versão, do que a notícia detida por outros, né, de outra agência, etc. Uhum. E precisamos fazer isso com essa segurança, né, ou seja, de treinamento. Mas há uma certa já incorporada de que não podemos, e principalmente após a morte do Tim Lopes no Brasil, tal, de que nós não podemos expor os profissionais a situações excessivas de risco, né?
Verdade. Sim. Celso Schroeder, como é a situação dos jornalistas, né, na China? A China é um regime, né, fechado e tal. Como é que funciona o jornalismo? O senhor tem alguma notícia a respeito disso?
Olha, nós temos na FIGE a presença de uma organização chinesa, né? É peculiar, né? Assim como toda cultura chinesa é muito peculiar, com a economia comunista mais eficiente do ponto de vista capitalista do mundo, enfim, tem uns paradoxos interessantes, né? A China também, o jornalismo lá, tem essas características. É um Estado fechado, é um Estado comunista, portanto, com uma organização de Estado muito forte, mas, ao mesmo tempo, ao contrário, inclusive, de outros países, como Cuba, por exemplo, a imprensa chinesa está forçando, está florescendo, né? Assim como a economia está forçando, eles também estão forçando, e há uma demanda da sociedade por uma imprensa
mais livre,
que faça o seu papel de cumprir, tá, né, as pessoas, e tem, ela está florescendo, mas ainda sob a ótica, uma ótica de imprensa única, mas há muitos jornais regionais, há muitos jornais localizados, de bairro, jornais pequenos, há muita internet, né, que é uma nova, e há muito um aprendizado. Eu sou também professor aqui do Rio Grande do Sul, da PUC, e nós temos turmas de chineses fazendo o curso de jornalismo aqui há muito tempo já.
Olha, que interessante,
eles estão mandando para cá, acho que já é o sexto, sétimo ano que nós temos aí em torno de 20, 30 alunos que vêm da China para aprender.
É um intercâmbio.
Mas estão aprendendo, estão acostumando com o jornalismo internacional, porque o Brasil tem um padrão bastante bom, né?
Ok. Bom, eu vou aproveitar que nós estamos falando numa rádio da universidade que tem, o UFMG tem o curso de jornalismo, né, o senhor acabou de falar que é professor também, né, na área de jornalismo. Eu queria, além de professor, é o presidente da Federação Nacional dos Jornalistas. Nós tivemos aí, há um tempo atrás, a queda, né, da obrigatoriedade do diploma de jornalismo, e muitas pessoas se assustaram, dizendo que a profissão iria acabar. Eu queria agora a opinião do senhor, tanto como professor, como presidente da federação. Sim. Como é que anda essa situação? Qual é a opinião do senhor sobre isso?
Olha, primeiro foi uma decisão desastrada, né? Foi uma decisão muito, muito ruim que o Supremo profere, principalmente a partir da ação do ministro Gilmar Mendes, atendendo uma demanda das empresas de comunicação, e que tinha por base a ideia, princípio de mediocridade, me parece, e o pior de tudo, né, um princípio de obscurantismo, ou seja, que é imaginar que uma profissão melhore retirando-se dela a possibilidade de estudo, de aprendizado dela, né? Isso é um princípio, para mim, obscurantista, um princípio muito ruim. Mas foi uma surpresa para nós, embora os jornalistas, e os jornalistas tinham certeza que isto ia ser difícil de vencer a posição do ministro Gilmar Mendes, nós fizemos uma enorme campanha, uma enorme tensão na sociedade. As universidades participaram decisivamente, né, principalmente no último ano, com alunos participando muito fortemente, e a opinião pública ficou muito sensível, principalmente após o procedimento da decisão do ministro Gilmar Mendes, que foi muito grosseira, né, essas comparações desastradas, essas comparações com profissões visivelmente que não precisa, que, aliás, por exemplo, com cozinheiro, que inclusive tem cursos, né, universitários, né, de gastronomia, foi muito preconceituosa esse procedimento da fala do ministro, e isso desencadeou na sociedade brasileira uma reação contrária, e que teve uma repercussão muito grande dentro do Congresso Nacional, tanto que imediatamente, inclusive antes que a FENAGE tivesse uma ação, escolhesse qual era o caminho jurídico a tomar, parlamentares, deputado Paulo Pimenta, na Câmara dos Deputados, o senador Valadares no Senado, tomaram-se a peito essa questão e propuseram emendas constitucionais. Né? Então, tem duas emendas correndo no Congresso Nacional, no Senado já está na pauta, o ano passado todo teve na pauta, não entrou, não foi votada em função do ano eleitoral, mas nós temos certeza que no Senado nós votaremos esse ano ainda, nesse semestre, o projeto, e na Câmara durante até o final do ano nós teremos a decisão, porque já temos todos os indicativos que tanto senadores como deputados são favoráveis a uma formação profissional de jornalistas a partir da universidade. Então, em que pese essa decisão desastrada do ministro, o Brasil vai retomar o caminho da formação, garantindo que a liberdade de expressão passa pela universidade, passa pela formação. Essa é uma escolha que os jornalistas brasileiros fez, essa é uma escolha que a sociedade brasileira fez, não agora, há mais de 50 anos,
sim,
e que vai ser reafirmada de novo, tenho certeza, agora no Congresso Nacional esse ano.
Ok. Bom, Celso Schroeder, muito obrigado pela participação aqui conosco, parabéns pelo trabalho e conte com a Rádio FMG Educativa, um canal educativo de rádio aqui ligado à Universidade Pública, né, à Universidade Federal de Minas Gerais, tá bom?
Muito obrigado e continue com esse papel importante que a Rádio Pública e a Rádio Educativa tem para a comunicação brasileira.
Ok.
Bom trabalho.
Um grande abraço, bom dia.
Bom dia.
Este foi Celso Schroeder, que é presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, mas que também faz parte, né, integrante da Associação Latino-Americana de Jornalistas e da FIGE, que é a Federação Internacional de Jornalistas. Ele conversou conosco a respeito desse assunto, que é essa relação entre jornalismo e o conflito. Você precisa cobrir, acontece um problema, a imprensa precisa estar presente, mas infelizmente neste ano nós já tivemos aí com o conflito do Egito um jornalista morto, 157 jornalistas, 9 assistentes e 112 internautas presos. Para você saber mais sobre esse assunto, vá até a página da organização Repórteres Sem Fronteiras. Lembra no início da semana? Eu entrevistei pessoas sobre Médicos Sem Fronteiras. E agora nós temos aí também, temos uma organização não governamental, Repórteres Sem Fronteiras. Você pode acessar rsf.org.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.